essa uma música pra vocês, foi quando tudo começou. Em 83 com a banda Brilho. E agora, hoje é prazer continuar.
Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com artistas, músicos e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. Bom, e hoje eu vou conversar por aqui com um cantor, compositor, instrumentista, guitarrista, produtor e um cara super gente boa. Estou falando do grande Cláudio Zoli. Nascido em São Gonçalo, Rio de Janeiro, Cláudio Zoli cresceu ouvindo funk e soul music, como Jackson 5, Stevie Wonder, Marvin Gaye e brasileiros como Tim Maia e Cassiano, por exemplo. Começou a cantar e tocar violão ainda garoto, com amigos do seu bairro. Sua estreia profissional foi aos 17 anos de idade na banda de Cassiano, que se tornaria uma espécie de guru artístico. Em 1982, com sua voz e sua guitarra, Zoli ajudou a fundar a banda Brilho, que no ano seguinte estourou nacionalmente com o clássico A Noite do Prazer. A banda acabou em 1985, entretanto, no ano seguinte, ele lançou o seu primeiro disco solo, que leva o seu nome, Cláudio Zoli. Daí em diante, inicia uma carreira solo relevante dentro da música popular brasileira, criando clássicos como A Francesa, sucesso na voz de Marina Lima, Felicidade Urgente, sucesso na voz de Elba Ramalho, parcerias com músicos como Rich, Vinícius Cantuária, entre outros. Com mais de 35 anos de carreira artística, já gravou 13 álbuns, conquistou inúmeras premiações, disco de ouro e o carinhoso apelido de Príncipe da Soul Music Nacional. É isso mesmo. Bem, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será o próprio Cláudio Zoli. Mas antes de eu chamar o Zoli por aqui, vamos de som, vamos escutar Cada Um, Cada Um, conhecida também como A Namoradeira, gravada inicialmente em 1986 e que também se tornou hit de rádios brasileiras, inclusive nos dias atuais. Então, com vocês, Cláudio Zoli no MPB Unesp.
Amor, você. Agora cada um, cada um. A namoradeira, no fim de semana, de noite na barra.
Maravilha, belo som para a gente iniciar bem este podcast. E agora eu tenho a honra de conversar aqui em nosso programa com esse grande músico e grande cara, Cláudio Zoli. Zoli, bem-vindo ao MPB Unesp.
Opa, e aí Renato, beleza, cara? Prazer estar contigo também. É, parece um chavão, né? Prazer estar contigo, a noite vai ser boa. Mas é verdade, né?
Começando bem aí o papo. Cláudio, geralmente eu inicio, né, a conversa querendo saber do meu entrevistado como é que rolou o contato com a arte, com a música. No seu caso, você vem de uma família de músicos ou de uma casa onde se cultuava a música?
Cara, até que não. O que acontece é o seguinte. Eu, há pouco tempo, fiquei pensando assim que eu não conheço nenhum músico realmente na minha família, mas a minha mãe sempre foi muito apaixonada por música. Eu tinha uma paixão incrível. Inclusive, até relatou há pouco tempo para mim e para minha esposa que ela queria mesmo era aprender a tocar violão, mas ela não teve tempo, a minha mãe. Aí, outro dia, eu parei para pensar, eu estava ouvindo Jackson 5, que é da minha época, e eu lembrei, cara, que eu tinha um primo meu em Brasília, chamado Djalma, um primo meu, filho da minha tia Terezinha, que mora em Brasília, fazendo 96 anos agora. E eu lembrei, analisei, parei para pensar e falei, pô, peraí, mas o Djalma me influenciou de alguma forma musicalmente. Quando eu tinha 10 anos de idade, ele me deu o primeiro disco em inglês, o do Jackson 5.
Que era um baita grupo, né?
É, foi o primeiro disco que eu ganhei em inglês que ele me deu de presente. Nessa época eu tinha 8 anos, 9 anos de idade, 10 anos. Eu sei que, de uma certa forma... Esse disco, que eu pensando bem, que ele me deu em inglês, Jackson 5, e ele tocava violão também, o Djalma tocava violão. E esse disco que ele me deu, Jackson 5, eu acho que influenciou para o resto da minha vida. Por quê? De uma certa forma, eu já tinha uma certa intuição musical natural como criança, e eu ouvi o Jackson 5 e aquilo caiu muito bem nos meus ouvidos. E eu passei a cantar as músicas, até quando criança ia ficar imitando Michael e tal. E, quer dizer, aquilo mudou minha vida, porque o Michael Jackson, para mim, é o maior artista do planeta, assim. O Michael, igual a ele, vai ser difícil.
E além deles, assim, você é natural do Rio, né, São Gonçalo. Você cresceu mesmo em São Gonçalo, Zoli?
Exatamente. Dia 13 de maio, no bairro do Pita, na Bacia. Lá na Casa 22, no bairro Pita, em São Gonçalo.
Que maravilha aí.
Lá foi onde começou minha vida musical, cara. Se não fosse esse bairro, se não fosse eu encontrar esses músicos que moravam ao redor ali, talvez jamais eu fosse músico, provavelmente teria uma outra profissão. Então, eu dei sorte de nascer onde eu nasci, lá no Pita, lá em São Gonçalo, na Casa 22, que o meu pai veio de João Pessoa, do Nordeste, conheceu minha mãe, Santa Teresa, que veio de Aracaju, se casaram e foram morar lá em São Gonçalo. Então, o primeiro filho dele, no caso eu, nasci no Pita lá. E lá onde eu nasci, cara, foi engraçado, porque lá eu encontrei todos os músicos que me levaram para a carreira de músico, que me influenciaram, como, por exemplo, o Paulinho Roquette, que ele nos deixou agora há pouco tempo. Foi um guitarrista muito decisivo na minha vida. Foi ali na hora que realmente que eu vi ele tocando que eu falei, não, eu quero ser músico. Porque eu estava aprendendo a dar os primeiros acordes sentado na calçada com um amigo meu.
Violão mesmo.
Com violão, a gente estava tocando, ainda aprendendo a tocar uns acordes. Ele passou e pediu para dar uma canja. Pô, posso dar uma tocadinha com vocês aí? Eu falei, pode. No caso, ele pegou meu violão. O meu amigo fez uma base lá para ele. Aí o cara estraçalhou no violão. Eu com 10 anos, 11 anos de idade, fiquei fascinado. E aí, por coincidência, fiz amizade com uma menina do bairro que me levou à casa dele, porque eu não conhecia ele. Aí eu falei, ah, você conheceu o Paulinho? Eu falei, ah, eu acho que sim, ele passou aqui, deu uma guerra, aquele Paulinho, Paulinho Roquette. Ele é irmão do Renato Roquette, que fez Uma Noite e Meia, que a Marina gravou, que ele foi, o Renato foi músico da Marina durante muitos anos, e a Marina gravou naquela época, Vem Chegando o Verão, que é um grande hit até hoje, né?
Sem dúvida.
E aí, rapaz, a Sônia falou, não, eu te levo lá na casa do Paulinho. Aí eu conheci o Paulinho Roquette, e comecei a fazer parte da família dele, tanto que eu frequentava a casa dele, porque eu queria aprender a tocar. Uhum. E o Roquette era um músico que tocava no baile. Ele tocava aquelas 40, 50 músicas no baile. Naquela época você tinha que tirar a música de ouvido, né? É, não tinha
CD. Não tinha internet, né, Zório, para pegar.
Internet, não tinha CD. Os caras tinham que tirar 40 músicas no ouvido ali no vinil, voltando um pouquinho o braço da vitrola, né, para entrar ouvir. Eu acompanhei todo esse processo do Roquette. Uhum. E eu não sabia que eu estava ali convivendo com um grande gênio como músico, Paulinho. E a partir daí, onde Paulinho Roquette ia, eu ia atrás dele. Paulinho era assim, era um cara negro, bonito, o cara bom de chifre, simpático, com um sorriso bonito, jogava futebol igual qualquer craque, jogava ping-pong, nosso esporte era ping-pong e música, jogava ping-pong absurdamente bem, futebol maravilhoso, tocava pra caralho, pegava as melhores gatas, a gente moleque só viu... Ele gostava de comprar aquelas caixas de camiseta Hering, branca, e a roupa dele era essa, era uma calça jeans e uma botinha. E o cara, todo mundo adorava ele, cara, porque ele era um cara, além de ser um gênio, como ele foi, o Roquette, eu, graças a Deus, aprendi a tocar guitarra por causa dele. A primeira vez que eu vi uma guitarra foi com ele, quando eu cheguei na casa dele, a primeira vez eu sentei na varanda. Eu não sabia nem o que era guitarra. Ele veio lá de dentro com uma guitarra, eu fiquei olhando, nossa, que instrumento louco, maluco. Bom, resumindo, Paulinho Roquette, ele foi tocar com o Tim Maia, né? Uhum. Tem um disco clássico do Tim Maia, que eu não sei, o disco da Som Livre, que é a foto do Roquette, Paulinho Guitarra, Carlinhos Simões Baixista, o Pi e o Tim Maia. É uma capa super bonita. E Paulinho Roquette, o Paulinho Guitarra, levou o Roquette para tocar com o Tim Maia. Então, o Paulinho Guitarra já é outra história. Bom, primeiro eu conheci o Paulinho Roquette. Uhum. E o Paulinho Guitarra veio para o Pita, onde a gente morava, e ele já tocava com o Tim Maia. E eu tinha 14 para 15 anos de idade. Fiz amizade com o Paulinho Guitarra. O Paulinho Guitarra foi o cara que me mostrou todos os estilos de música, por isso que eu gosto, meu gosto é muito eclético, do jazz ao rock, tudo. E o Paulinho Guitarra já é outro Paulinho na minha vida, que a gente fez uma banda de garagem com o Paulinho Guitarra, o Cassiano apareceu lá no ensaio e me chamou para trabalhar com ele, com 16 anos.
Que maravilha. É isso que eu ia te perguntar, aí que pinta a profissionalização é quando você vai tocar com o Cassiano?
Exatamente, velho.
Outro grande privilégio, tocar com o Cassiano. Cara,
não, se não fosse essa caminhada minha, se não fosse esse destino que eu peguei de chegar na casa de Paulinho Guitarra, jamais eu seria... O artista é o músico que eu sou hoje. Primeiro que eu comecei com uma grande escola, que foi Paulinho Roquette e Paulinho Guitarra. Paulinho Roquette, ele tinha um ouvido absoluto e uma técnica de tocar absoluta que só quem carrega no dedo sou eu. Só eu que toco igual a ele. Eu sou o legado do Paulinho Roquette.
Que bacana.
E do Paulinho Guitarra, que está vivo também, que foi o cara que mostrou tudo que eu sei de música que eu ouço hoje, foi tudo que ele me apresentou quando eu tinha 15 anos de idade. E aí a gente tinha uma banda de garagem, Banda Maravilha. Era uma casinha atrás, assim, atrás da casa de Paulinho, e o Cassiano foi lá chamar o Paulinho Guitarra para trabalhar com ele, me viu lá tocando guitarra, e no outro dia Paulinho ligou, ah, aí Claudinho, o Cassiano tá chamando você lá para fazer parte da banda dele. Eu falei, ué, como assim? Eu com 16 anos, 17 anos.
Nossa!
E aí começou, aí...
Isoli, agora particularmente, o que esses guitarristas que você sinalizou, em especial o Cassiano, o que eles representam para você?
Ah, cara, o Cassiano, eu acho assim, que sem Paulinho Guitarra, Cassiano e Arnaldo Brandão, eu nunca seria o Cláudio Isoli que eu sou hoje. Essas três pessoas foram muito importantes para mim chegar onde cheguei. Porque o Paulinho Guitarra, aprendi tudo com ele de música, de guitarra. Uhum. E tenho o prazer de estar tocando comigo no palco ainda, em alguns palcos, em alguns shows comigo. Inclusive o DVD Na Pista, que eu gravei, que é o DVD mais importante da carreira, ele gravou. Levei ele para São Paulo para gravar comigo. Então, assim, o Cassiano foi aquela escola, cara. Portanto, quando eu fui tocar com ele, eu era tão moleque que eu fiz vocal só no disco. Engraçado, tem um disco que ele lançou, que a gente ficou 3 meses num sítio igual Novos Baianos.
Que barato, cara.
Internado no estúdio, só maluco.
Só tocando e curtindo.
Tocando e curtindo, e só maluco, meu. Só. E essa galera que ensaiou lá e foi pro estúdio ensaiar, fazer o disco. E o Paulinho Roquette tava no disco do Cassiano. O Paulinho Roquette gravou guitarra e baixo e vocal nesse disco.
Nossa.
Ele cantava muito também. Cantava muito. Tinha um falsete maravilhoso. O Roquette também tava nessa leva aí já do Cassiano. Eu também. E aí, eles foram gravar um disco na CBS, que eu fui gravar também, só que nessa época eu fui fazer vocal, porque eu não tocava guitarra ainda, não era uma excelência de guitarra, nenhum profissional para tocar com o Cassiano ainda.
Para estar gravando e tal.
Para estar gravando, mas eu gravei os vocais.
Legal.
Gravei cantando. E o Cassiano, eu acho que ele foi meio que um visionário, assim, porque ele viu assim, o moleque e falou, porra, esse moleque aí vai dar... tem futuro aí para música. Ele foi um visionário, na verdade. E todo esse aprendizado... todo esse aprendizado que eu tive com as 3 meses no estúdio, tudo. Cara, foi um aprendizado inacreditável, coisa que carrego nos meus acordes, na minha maneira de cantar, entendeu? Para sempre. O Cassiano é uma grande influência, sempre é um grande gênio da música universal, sabe?
Sim.
E aí, cara, agora olha que curioso, esse disco que foi gravado pela CBS não foi lançado.
Por quê, cara?
Porque o Cassiano deu problema, demorou muito, bicho. Fica aí, cara. De repente, eu falei outro dia com o baixista que toca com Vanessa da Mata lá, o produtor que é americano, eu esqueci o nome dele agora, que é a música Calça de Ginástica, daqui a pouco eu lembro. Cassim, Cassim produtor. Uhum. Aí eu falei com o Cassim, ele falou, olha, me entregaram um disco na minha mão para mim remixar, um disco do Cassiano. Eu falei, não, tá de brincadeira, velho. Esse disco... que não foi lançado.
Olha só, rapaz. Você está falando de um encontro recente que pegou o álbum lá de trás. Que barato.
Eu não consegui ir lá até agora ouvir, mas vai ser muito curioso, porque eu tenho lembrança só de uma ou duas músicas na época, porque eu tinha 16 para 17 anos de idade.
De repente pinta uma coisa legal, você até usa nos dias de hoje, né? Quem sabe, né?
Com certeza. Não, o Cassiano está sempre presente no meu repertório e na minha influência, com certeza.
Bacana, então vamos aproveitar e ouvir a clássica canção A Lua e Eu, do Eterno Cassiano, gravada inicialmente em 1976 no álbum Cuba Soul, 18 quilates, mas aqui na voz e interpretação de Cláudio Isoli. Vamos nessa!
Thank you.
Mais um ano se passou. Eu nem sequer ouvi falar seu nome. A lua e eu. Caminhando pela estrada, eu olho em volta e só vejo pegadas, mas não são as suas. Eu sei, o vento faz eu lembrar você. As folhas caem, mortas como eu. Quando olho no procuro encontrar, não sei onde está você. Você é. O vento faz eu lembrar você. As folhas caem, mortas como eu.
Rapaz, realmente, que bom estar contigo, hein? Essa é Pra Dançar no Baile. E Zoli, retomando o papo, você ajudou a criar uma banda muito emblemática no início dos anos 80, em especial no Rio de Janeiro, né? Que é a banda Brilho. Como surgiu a Brilho nesse caminho?
A história é o seguinte, engraçado que é o seguinte, depois que a banda Brilho acabou, que eu fiquei sabendo como é que ela foi formada. Por causa do Arnaldo Brandão. Arnaldo Brandão estava num documentário falando sobre os anos 80, a banda Brilho. E aí, porra, eu mesmo não sabia dessa história. Ele falou que é o seguinte. Ele era amigo do Júlio Barroso.
Uhum.
O Júlio Barroso da Gangue 90.
Julinho Barroso.
Amigo. E o Arnaldo, cara, sempre foi aquele cara de banda, né? O cara que trabalhou com todos os artistas da cena brasileira. Eu tive o prazer de ir nos bastidores do Caetano Veloso, do Jorge Ben, de várias coisas. Eu era moleque, né? Eu acho que eu era muito curioso na questão de querer ser músico. Então, para mim, tudo era uma, sabe, era uma novidade. E aí, cara, por isso que eu digo, os três caras que eu não posso deixar de agradecer nunca, Paulinho Guitarra, Paulinho Roquete, Cassiano e Arnaldo Brandão. Aí o Arnaldo é aquele cara de fazer banda, o Caetano Veloso, né? Ele foi o primeiro baixista dos Doces Bárbaros, né, o Arnaldo.
Grande trabalho também, né?
E o segundo Doces Bárbaros, quando relançaram de novo, foi Arthur Maia, meu amigo, que se foi também há 2 anos. Mas aí, voltando ao assunto, aí o Júlio Barroso falou para ele assim: Arnaldo, por que você não pega a banda do Cassiano? Aí ele, pode ser, não sei o quê. Cara, aí pintou o canal, cara.
Olha aí.
A gente estava em Jacarepaguá na época, uhum. E você não sabe, cara. a banda do Cassiano era o Paulinho Roquete. Quando a gente, o Arnaldo chamou a gente, era eu, Paulinho, duas guitarras, Paulinho Botoca, do Sdan, do parceiro do Cassiano, é, Robério Rafael, de bateria, que também já se foi. E nós fizemos vários shows no Morro da Urca, antes de gravar em 83. A gente fazia shows no Rio de Janeiro, nas grandes casas de show. Nosso sonho era fazer tipo um Earth and Fire. É, duas guitarras, baixo, bateria, metade, percussão. Cara, aí o Paulinho Roquete, que fazia parte da banda Brilho, saiu da banda, porque o Cassiano vendeu os grilos para ele. Cassiano ficou, na verdade, ele ficou, acho que um pouco de ciúme, na verdade, eu acho. Eu pensar bem, ele ficou um pouco, pô, a minha banda e tal, entendeu? Tô lá tocando com os caras. E o Cassiano que trouxe a gente pro Rio de Janeiro. Na época eu nem andava no Rio ainda, que eu era menor, de menor. Dormia lá em Copacabana, na casa de Paulinho Sdan, na Praia do Júnior, Copacabana lá, 17 anos. Aí, cara, o Arnaldo, a gente começou, banda Brilho. O Cassiano vendeu o grilo pro Roquete, o Roquete saiu da banda. O que aconteceu? Estouramos em 83 pela Warner Gravadora. Na época das grandes bandas de 80, né? Capital, uhum. Legião,
porra. Barão.
Barão.
Blitz, né?
Blitz, Lobão, porra, aquela galera maravilhosa. Foi, cara, a gente estourou. A gente estourou, foi Chacrinha, foi uma loucura. Uma loucura, porque até absorver tudo, a questão do sucesso, tudo, mas tudo bem, tudo é aprendizado na vida. Aí, cara, o Roquete, bicho, o Roquete, quando viu que a gente estava no Chacrinha, toda hora que a gente estava fazendo sucesso, que a gente estava fazendo show, ele começou a ficar meio, pirou o cabeção.
Incomodou ele, o sucesso de vocês? Incomodou,
e aí não, vários fatores, né, que estava acontecendo na vida dele. Depois de anos e anos, ele conseguiu se curar, tomar remédio, ficar bem, mas ainda ficou um pouco assim, sabe? Porque o Roquete era meu irmão, a gente andava junto o tempo inteiro. A gente era igual irmão, nós dois a gente igual irmão. Onde ele ia, a gente ia atrás o tempo inteiro, nós dois. Era nós dois para Cassiano, nós dois para a Banda Brilha, pegando dois ônibus, uma barca, Rio-Niterói, para chegar lá na Zona Sul. A gente morava em São Gonçalo. Então, assim, aí o Roquete teve alguns fatores aí que, cara, ele começou... Porra, bicho, foi uma tristeza. Foi uma tristeza ver aquilo. E aí eu meio que me afastei, porque eu não tinha como controlar aquilo. Eu não tinha mais como ficar com ele. Não tinha mais como andar com ele. Depois de mais dias, ficou mais velho. E aí melhorou. Mas não tocava mais como tocava antes, entendeu? Entendi. Se foi agora, no passado.
Entendi. E seguindo aí, Cláudio, vocês inclusive estouram com Noite do Prazer, né? Agora vamos falar de algumas canções aí. Como é que foi a concepção ali naquele momento de Noite do Prazer, que virou esse hit nacional que invade, acho que todos os lugares, cara, extremamente conhecido? Como é que foi a concepção?
Cara, eu te digo uma coisa. A magia da música, né? O que acontece? Hoje, essa música, ela é tão presente na minha vida hoje quanto 83. Né? Porque ela está em todos os meus shows. É uma música que eleva, uma música que a galera gosta de cantar, gosta de participar, e é uma música que fala de festa, fala de várias coisas legais. E essa música está tão presente na minha vida hoje como em 83. É uma loucura isso. Loucura. Mas é fantástico ver quando você chega num show, bota a galera para cantar o refrão, vem todo mundo junto. Então, eu tenho tido experiências incríveis agora, porque o meu repertório é muito Cassiano e Tim Maia, né? Muito aquela galera das antigas aí, que são canções, mas tem canções eternas que vão entrar para, né, a eternidade. Eu, por exemplo, faço show, eu canto Coleção, A Lu e Eu. Às vezes eu fico até assim para minha esposa, acho que eu não vou cantar a balada não, porque eu quero fazer um show dançante, sabe? O show vai cair. Ela falou, não, canta a balada. Cara, quando eu chego lá e canto, bicho, todo mundo, qualquer show, Coleção, A Lu e Eu, o Você do Tim Maia, é inacreditável.
A forma, né, que toca as pessoas. E Noite do Prazer, ela tem uma vibe muito legal. O nome já é muito, né, prazeroso, assim. Então, a vibe dela é prazerosa mesmo, né, cara?
Cara, é o seguinte, eu aprendi muito, muito. Apesar de a Banda Brilho ter durado aí, acabou em 85, foi só um disco que a gente gravou, só aí tá acabado. Mas eu aprendi muito, muito com essa galera. E o Arnaldo Brandão tem uma importância incrível para mim ser o Cláudio Zoli hoje que eu sou, né? Uhum. Eu era Cláudio Zoli da Banda Brilho. Uhum. E o Arnaldo, que morava na Zona Sul, a gente morava um pouco mais longe, morava em São Gonçalo, no Norte Fluminense. Foi ele que arquitetou tudo, porque ele já estava ali no meio artístico, ali, ele conhecia todas as pessoas. Já era o Arnaldo Brandão, de muito respeitado pelos músicos, todos os artistas. Então, o Arnaldo que trouxe a gente, o Arnaldo que arrumou um contrato para a gente não sabia nem o que era contrato. A gente, festival de bandas na Lagoa, antes de a gente assinar o contrato, Banda Abrilho, Barão Vermelho e Lobão. Era Lobão e Ronaldos, né?
Lobão e Ronaldos.
O Arnaldo foi o cara que estrategiou tudo, que arrumou a gente, que deu condição para a gente assinar um contrato. É. Cara, e o disco? Esse disco é maravilhoso. Quem ouviu o disco da Banda Brilho hoje, o disco ainda é maravilhoso de ouvir.
É moderno, né? Uma sonoridade moderna, né, Zoli?
A gente gravou, tive o prazer de gravar no estúdio do Lincoln Olivetti e Robson Jorge. Tem uma participação pequenininha aí do Lincoln e do Robson, os dois tocando lá, pouca, mas tem. Então, para mim, foi tudo assim. Nossa, eu tava lá no estúdio do Lincoln Olivetti, sabe? Gravando com o Serginho Trombone.
Serginho Trombone, vendo Serginho.
Aquela metaleira do Serginho Trombone que eu gravei, foi uma metaleira histórica do Lincoln Olivetti, que tinha o Oberdan Magalhães, fundador da banda Black Hill, uhum. Tinha Bidinho Trompete, tinha o Léo Ganderman, tinha, cara, alguns músicos já se foram aí, eu tive, tive o prazer de conhecer eles, de lidar com eles gravando, entendeu? Então, foi muito grandioso o disco da Banda Brilho, a gente foi muito bem cuidado. A produção do Jodelli Larcher e da Leninha Brandão foi impecável. E esse disco é maravilhoso, até hoje tem músicas lá maravilhosas que eu posso resgatar. Uma das músicas que eu resgatei, que faz um tempo que eu não toco, mas que eu resgatei, é uma música chamada Joia Rara. Eu adoro essa música. E é mó funkão, com influência do Earth, Wind & Fire e tal. Então foi muito importante, um aprendizado gigante gravar. O solo de Noite do Prazer, por exemplo, a minha pretensão de ser músico, em gravar em 83, sem nunca ter entrado no estúdio para gravar uma guitarra e gravar um disco com uma Banda Brilho, fazer aquele solo, com 23 anos de idade, é porque, como diz o Cassiano, o comprido nasceu para esse negócio aí, chamar de comprido.
Beleza, então agora vamos ouvir justamente ela, Noite do Prazer, sucesso de 83 a 2023. É isso mesmo, ouvinte, 40 anos nas ondas dos rádios e no dia a dia dos brasileiros. Pode falar o que for, mas música boa perdura. Cláudio Zoli, no MPB Unesp. Zoli, agora, no decorrer dos anos, você ganhou um apelido carinhoso, vamos dizer assim, de Príncipe da Soul Music Nacional. Como pintou esse título, cara?
Rapaz, você sabe que eu trabalhava com um produtor aqui em São Paulo e ele já era meio artístico, ele parecia mais artista que eu, o empresário. E ele também tinha um nome artístico, eu não posso falar que eu posso revelar.
Fala aí.
Não posso. Aí o que acontece? Na época, cara, não, e o cara é um cara inteligente e tal. Eu fiz muito programas de shows de Secretaria de Cultura e tal, vários teatros, muita coisa. Só que, pô, era 15 dias para receber o pagamento, era um sofrimento.
Nossa.
Eu vinha de busão, eu, Kiko Continentino, que tá na. E falar nisso, tivemos a perda de uma mão também, que apareceu o braço, Azimuth, né? Eu, Kiko Continentino, a gente vinha muito para São Paulo de busão fazer esses shows e voltar no mesmo dia, cara. Pô, que canseira, caraca, velho.
Imagina.
6 horas e meia, a gente 6 horas e meia para voltar. Aí, eu relembrando dessa história, o Kiko Continentino, que ele é tecladista do Milton Nascimento. Ele começou tocando comigo. O cara é um grande músico. E tecladista do Azimuth também.
Sim, né? Azimuth.
Viajando o mundo inteiro. O cara começou tocando comigo. A gente fez muita roubada aqui, eu e ele, indo pra lá e pra cá. Só o teclado e guitarra. E o fato é que, engraçado que eu tava comentando isso hoje com a minha esposa, a Carol Duarte, empresária, esposa. E eu falei assim, nossa, aí lembrou o Kiko Continentino. Eu falei, cara, pois é. A esposa do Kiko, ele conheceu no meu show em São Paulo, em um desses shows.
Olha,
casou aí, com ela e teve 2 filhos. Os filhos estão quase do meu tamanho, cara. Quer dizer, valeu a pena a roubadinha. Ele ganhou a esposa da vida dele. A mulher da vida dele.
Bacana. Agora falando de outra canção aí. Clássica também. A Francesa, a parceria sua com Antônio Cícero. Como é que pintou a concepção dessa, Claudio?
Cara, ó, vou te dizer, velho. A parceria mais mágica, uma das mais mágicas que eu fiz na minha vida... foi fazer essas músicas com o Antônio Cícero. Porque, primeiro, eu não encontrei com ele. Segundo, eu mandei a música sem letra, só a melodia. Terceiro, só fui conhecer ele no estúdio, no dia que a Marina estava gravando já.
Sério, cara?
E a música estava pronta, exatamente isso aí que todo mundo ouve.
Rapaz!
O cara é um gênio, né, bicho? Eu digo que eu tenho o prazer de ter um parceiro na Academia Brasileira de Letras, né, o Antônio Cícero.
Merecidamente, né? Cara, que legal. E virou esse hit todo um clássico, a Marina, né? Eternizou aí. E você também tem seu repertório, né? Você apresenta geralmente também, né?
Cara, essa música é maravilhosa. É aquilo, cara. Tem músicas que... Por isso que eu digo, a magia da música. Como a música é atemporal. E cada vez eu me surpreendo mais com tudo que eu pesquiso de música aqui. Tudo que eu tenho pesquisado e achado. A concepção foi essa. Eu fui no ensaio da Marina, mostrei para ela, a Marina tinha gravado comigo. Eu fiz um especial na época da TV Manchete, fiz um especial para a TV, lançando o disco da EMAI, que foi um disco que eu não gosto muito, eu pessoalmente não gosto, porque tem músicas boas, mas não gosto da produção total, da mixagem, essas coisas. E eu gravei o especial desse disco na época, tinha TV Manchete. E a Marina foi lá, gravou Namoradeira comigo, tá no YouTube aí, né? Eu novinho, aquela carinha de garoto, com cabelo ainda, cabeludo. Aí, rapaz, aí eu conheci a Marina. Nessa época eu conheci ela, inclusive ela e a Elba participaram desse evento que eu fiz, e através do amigo meu, Marcos Sá, que era amigo do Antônio Cícero, era amigo da Marina, era amigo da Elba, e ele começou a trabalhar comigo. A partir daí, a Elba Ramalho gravou Felicidade Urgente, e a Marina gravou A Francesa, me chamou para o ensaio dela, e eu mostrei para ela a música, assim, cara, a Marina tem um ouvido impressionante. Mostrei a música para ela, só a melodia. Ela falou, não, essa aí tá legal, quero essa aí. Grava para mim. Aí gravei, fiz uma demo, mandei, ela mandou para o Cícero, chegamos no estúdio, cara, já tava.
Que beleza.
A letra estava pronta, eu toquei guitarra na música. Teve o Léo Gandeman, era a banda dela, o Léo Gandeman no sax. O Renato Neto, tecladista, que tocou com o Prince durante muitos anos, meu amigo. Fazia parte, por coincidência, fazia parte da banda da Marina, o Renato Neto, nessa época.
Uhum.
Então, e aí a música estourou, arrebentou. Outra música que no meu show, hoje também, levanta geral, galera. Normalmente a última música do show da Marina e a última música do meu show também.
Mas você fecha o show pra cima, né?
Bicho, a música levanta a galera e eu faço um medley também de Tim Maia também. Aí o bicho pega.
Muito bom, esse é o grande Cláudio Zoli aqui no MPB Unesp. E agora vamos com mais um clássico, A Francesa. Aqui com o nosso entrevistado, Cláudio Zoli. Só na caixa. Sonzeira aqui para deixar este podcast ainda mais empolgante. E Zoli, você tem muitas parcerias, né? Mas eu gostaria de sinalizar uma aqui, que foi um trabalho intitulado Tigres de Bengala, que você atuou ao lado do Rich e do Vinícius Cantuária. Como rolou esse lance musical?
Poxa, cara, foi fantástico essa época aí. Eu tinha acabado de gravar o disco Fetiche, acho que há uns 6 meses que tinha gravado o disco. Encontrei nos bastidores da Poligram com o Rich, com o Vinícius Cantuária. Ele, pô, olha aí, Zó, tá fazendo o quê? Não, acabei de gravar um disco que faz 6 meses. Pô, tá a fim de fazer parte, estamos montando uma banda aí, tal, tal, tal. Ah, beleza, porra. Eu fãzaço do Vinícius Cantuário, do Rich, já era fã dos caras, já conheci o Vinícius, porque o Vinícius fazia parte da banda Transcendental do Caetano Veloso. Né? O Vinícius gravou muito, fez muitos shows com o Caetano Veloso, Vinícius Cantuário. E eu já conhecia ele de bastidor, que era ele e Arnaldo da cozinha. Uhum. E aí eu falei, oh, beleza, cara, eu topo, vambora. E aí, porra, cara, fizemos uma turnê maravilhosa, o Dade, cara. O Dade é um músico, um cara fantástico, bicho.
Juntou uma trupe nervosa, né, cara?
Todo mundo da banda, cara, fantástico. Cara, eu, porra, tive o prazer de viajar com esses caras aí, porra, foi tudo. Fizemos uma turnê no interior de Minas, aí viajamos pra caramba. Mas aí, no final, todo mundo naquele esquema, todo mundo tinha sua carreira, né? Tinha que continuar a carreira. Aí, a gente resolveu cada um tomar sua carreira, mas tá aberto aí, bicho. De repente, quem sabe não rola uma turnê nova aí do Tigre de Bengala.
Legal. Gonzalo, agora, ó, hoje, né, 2023, são, se eu não me engano, 13 álbuns, uma série de premiações, muita história, muita gente bacana na estrada. Tem algum momento, nesses anos todos, de mais de 35 anos de carreira, ou uns dois momentos que você pode sinalizar aqui agora pra gente, que te representam por algum motivo, pessoal?
Cara, não sei, mas eu acho que o encontro com o Cassiano, o encontro com o Tim Maia também, porque apesar de eu ter convivido mais com o Cassiano, eu fui nos ensaios do Tim Maia com o Paulinho Guitarra, né? Eu acabei ficando criando uma amizade com o Paulinho. Na verdade, eu virei um discípulo de Paulinho Guitarra, né? Virei um aluno dele. Hoje nós somos grandes amigos, tocamos juntos no mesmo palco. É uma pessoa que eu tenho muita consideração. Mas eu acho que um dos momentos marcantes foi a chegada e lá no ensaio do Tim Maia encontrar com o Tim Maia. Porque eu tinha 15 anos de idade, 6 anos. Então, o Tim Maia com aquela voz grossona dele, igual o ogro, né? Pô, ficava até com medo, mano. Pô, fiquei até com medo naquela época. Mas, cara, como é que são as coisas, né? Depois, eu fui ficando mais velho e tal, eu fui tocando, o Tim foi vendo que eu tava na área também. E ele acabou gravando uma música minha, cara. Que chama-se Pista Vazia, minha e do Bernardo Vilhena. A gente mandou pra ele. Inclusive, tem uma cena que aí o Bernardo Vilhena, parceiro do Lobão, do Hit.
Sim, sim, tem grandes composições o Bernardo.
Eu e o Bernardo fomos na casa do Tim Maia conversar com ele. Essa aí foi...
emblemática.
Essa, nunca vou esquecer na vida. Eu e o Bernardo lá.
Como é que foi o encontro? O que ele falou?
Ah, bicho, era aniversário dele, cara. Pô, chegamos na festa, só não tinha ele no aniversário. Ele não tava. Pô, até no aniversário dele ele não veio, maluco. Aí, não, o Tio tá lá em cima, no apartamento. Falando dele, vamos o Bernardo lá, chegamos lá, tum, batendo na porta. Aí, cara, abriu uma porta assim, com uma, sabe aquela correntinha de apartamento? Ficou correntinha, abriu, mas deixou correr. Vou pra quê? Não, é Zoli, Bernardo. Pode deixar entrar. Que legal. Na verdade, cara, o que acontece é o seguinte: o Tim Maia também tem muito a ver com toda a minha história musical, com minhas influências, porque eu também me influenciei muito no Tim pela voz que ele tem, que é uma voz única no Brasil. A gente nunca... Vai ser raro a gente ter uma voz igual aquela que ele tinha, na época ele estava com uma voz que era um brilho, interpretando do jeito que ele interpretava. O Tim era um cara que enxergava na frente, que tinha sua editora, tinha sua gravadora, cara que enxergava lá na frente, entendeu? Que pegou o Gostava Tanto de Você, fez samba rock, pegou o Coronel Antônio Bento, fez um forró, e ele é um cantor de black music nacional, e o cara já tinha trazido todas essas influências para a música dele, né? Uhum. Então o Tim era um cara muito na frente. Eu realmente devo muito também ao Tim, claro, pela influência. Inclusive, quando Noite do Prazer estourou em 83, ninguém sabia que era Cláudio Zoli ou Brilho. Todo mundo achava que era o Tim, confundiu a voz dele.
Olha só, é mesmo, cara?
Porque naquela época eu tinha aquela voz de garoto, né? Aquela voz de inocente lá, eu abri a boca e cantei do meu jeito. E eu também, é claro que eu tinha influência do Tim. Uhum. Mas não imitava ele. Imitava, quer dizer, até imitava um pouquinho quando eu estava aprendendo a cantar, na época de Azul da Cor do Mar. Então, assim, com certeza o Tim também é uma influência para mim fantástica. Ela está no meu repertório sempre. É, me sinto honrado de representar esses caras. Tim Maia, Cassiano, Gerson Quincombo, Tom Tornado, sabe? Dom Salvador, Banda Black Rio, uma banda maravilhosa, fantástica. A Banda Black Rio, ela influenciou lá fora, tanto quanto a Bossa Nova para mim, os músicos lá fora, da Europa, do mundo.
Tem uma referência muito grande, sem dúvida.
É. Agora eu tô com essa... Caiu no meu colo aí esse cajado, esse legado aí da Black Music, e eu abracei com muita honra.
E por falar em novas gerações, você é um artista que atravessou várias etapas da indústria fonográfica. Passou por vinil, fita cassete, CDs, e agora a era das plataformas digitais e mídias sociais. Particularmente, você se dá bem com esses novos moldes de trabalho artístico?
Cara, vou te dizer uma coisa. Eu delego poderes. Antes, no passado, eu não era o chefe. Agora eu sou o chefe. Então, tô querendo trabalhar menos e ganhar mais. Mas é claro que, vou dizer para você, cara, para mim, para minha carreira, fundamental, essa mídia digital, inclusive, foi uma estratégia da minha esposa, que é minha empresária também, a Carol Duarte. Essa estratégia toda digital, toda... quem não está antenado no mundo digital, quem não está ali, entendeu? Quem não é visto não é lembrado. Esse ditado parece óbvio, mas é verdade, né?
Você não trabalha, se você não tiver ali à vista...
Exato. Exatamente. Então, assim, eu tenho uma mídia digital aqui que está fazendo um trabalho incrível, junto com a gente, claro, porque de alguns anos para cá, quando eu conheci minha esposa, que nos tornamos donos do nosso próprio negócio, nossa empresa... E graças a Deus, cara, tá tendo um resultado assim, muito bom, maravilhoso. A gente se uniu a grandes profissionais. É, todas as minhas bandas, eu digo, sempre tocaram 10 anos comigo, né? 10 anos do Rio, 10 anos de São Paulo. Agora eu tô começando uma outra banda aqui em São Paulo. Vai ver que vão ser mais 10 anos, não sei. Mas é assim, cara, fundamental, cara. Essa estratégia que a minha esposa, a Carol, fez, e digital, é claro, toda, a gente está sempre ali antenado, sempre acompanhando, falando, faz assim, faz assado, né? Tem que ter uma conta dos negócios, o negócio acontecer. Então é isso, é fundamental, cara, mídia digital. A única coisa, cara, que até realmente, em questão dessa, em relação a toda essa... ao mundo digitalizado, é que os músicos e compositores, de certa forma, perderam muito até tudo realmente ser legalizado, né? A gente sabe que hoje tem mídias digitais que pagam muito pouco, entendeu?
Principalmente as plataformas, né?
Exatamente, execução. Então, o músico, o artista perdeu a vendagem, né? Perdeu o direito autoral, porque é muito pouco que se paga. Uhum. E a gente tem que se virar nos 30, né? Verdade é essa. Mas... todos os meios de comunicação estão aí para serem usados, de certa forma, né? A concorrência é grande, mas assim, eu dou graças a Deus que eu estou no meu melhor momento da minha vida, da minha carreira de novo.
Que bom, cara, que bom. E por falar em momento, você tem um show no Sesc, né? O que você pode adiantar desse show, Cláudio, para nós? O que você vai estar apresentando? Dá para dar um alô aí pro público?
Ah, esse show aí eu vou trazer um show que vai vir com as turbinas quentes, porque a gente está vindo do show junto com o Barão Vermelho, então o dedinho vai estar afiado, não vai ter jeito. O dedinho vai estar afiado. A gente vai trazer o repertório, é claro que a gente sabe que as grandes canções, os grandes hits, é impossível ficar de fora, porque eu digo, ah, você não cansa de cantar Noite do Prazer, vai fazer 40... Não, eu dou graças a Deus que eu tenho um hit que todo mundo canta, né? Essa que é verdade. Vou estar trazendo os hits, outros, com a Francesa, Felicidade Urgente. Vai ter um pouco do lado B também. Zoli Show, que é uma música minha do Bernardo Vilhena. Vivo Nesse Mundo. Eu vou misturar os grandes hits com o lado B e o Coro Vai Comer. Inclusive, tem duas parcerias com o Nelson Mota, e maravilhosa, inclusive eu devo cantar uma delas no show, que é o Dance Comigo, que eu tive também, é outro grande parceiro que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, e essas canções são lindas que eu fiz com ele, foi do Sem Limite no Paraíso, uma é Silêncio e Sombras e a outra é Dance Comigo, no caso acho que vai entrar o Dance Comigo, e tive o prazer de ter esse parceirão aí, então eu tô bem de parceiro, graças a Deus.
Sempre teve, hein?
Ronaldo Lobato Santos, Felicidade de Gente, Antônio Cícero, Bernardo Vilhena e o disco Amar Amanhecer, o último que eu gravei em 2015, foi o primeiro disco que eu produzi, gravei, fiz os arranjos, fiz as letras. Chama-se Amar Amanhecer.
Zoli, para fechar, deixa aí então os seus contatos para quem quer te seguir nas redes, também contratar seu show, fica à vontade, cara.
Ah, o contato é o contato arroba claudiozoli, né? .com. Zoli Cláudio, Instagram.
Zoli, cara, muito obrigado por sua participação aqui no MPB Unesp. Satisfação enorme conversar contigo, meu velho. Se deixar, a gente fica aqui o restinho de 2023 proseando, né? E parabéns por toda essa trajetória, beleza?
É mesmo, Renato. Ainda falta metade da história. Depois vamos marcar outra.
Forte abraço, viu, Zoli?
Abração, querido. Foi um prazer, Renato. Um abraço.
Maravilha, esse é o querido Cláudio Zoli aqui no MPB Unesp. E pra gente finalizar o podcast lá em cima, para o ouvinte dançar em casa, vamos escutar Acende o Farol, uma canção do Tim Maia gravada em 1978 no álbum Tim Maia Disco Club, mas aqui na voz e interpretação de Cláudio Zoli. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Você deve se ajudar. Podcast Unesp.